Ora, temos então connosco para esta audiência do Fórum do Património 2017 Vítor Coias, coordenador do Grêmio do Património, Fernando Silva Grada e Miguel Sepúlveda Veloso, do Fórum Cidadania Lisboa, Francisco Sousa Lobo, da Associação Portuguesa dos Amigos dos...
Não está.
Então temos Eduardo Tavares, Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico e Cultural de Santarém, Gustavo Pimentel e Soraya Jenã, à francesa, da Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e Comós. Dou-lhes as boas-vindas, muito boa tarde, e é um gosto recebê-los aqui na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Esta audiência foi pedida pela Comissão Organizadora do Fórum do Património 2017 para a apresentação da Declaração Final do Fórum do Património 2017, intitulado Unir as ONG em Defesa da Nossa Herança Comum. E como me disseram que vão intervir quatro, vou-lhes pedir que sejam muito concisos e vou dar-lhes já de imediato a palavra, uma vez que dispõem de 10 minutos para a intervenção inicial, que terão de ser repartidos pelos quatro, depois dispõem de 10 minutos no final, que agora farão a divisão como muito bem entender. Eu peço-lhes é que não se alonguem, porque também faço o mesmo apelo aos membros da comissão, porque temos vamos sempre atrasando, precisamente porque é muito difícil cumprir, e quer dizer, e este tempo que eu falo também já está a contar, e temos outras pessoas à nossa espera também para serem recebidas. Portanto, quem é que vai começar? Dr. Vítor Góis, tem a palavra, se faz favor.
Bom, eu, como sou o primeiro a falar, tenho a vantagem de, portanto, dificilmente sou ultrapassado. E antes de mais, queria agradecer a vossa disponibilidade para receberem o Fórum do Património 2017, queria agradecer a pessoa do Sr. Edito Estrela, porque, de facto, nós conseguimos no fórum que teve lugar em 10 de abril, uma reunião que teve lugar em 10 de abril na Sociedade de Geografia de Lisboa, conseguimos reunir várias dezenas, não de pessoas interessadas no património, mas de associações de pessoas de todo o país interessadas no património, em particular no património cultural construído, a vertente construída do património cultural. E, portanto, foi uma iniciativa, digamos, bem-sucedida, até porque nós conseguimos, no fim dessa reunião, não só produzir uma declaração final, mas que essa declaração final fosse subscrita pela totalidade das associações que estavam presentes. E, portanto, é um documento que depois foi, ainda mais, foi subscrito por mais três associações, entre elas o Fórum Cidadania Lisboa, que está aqui representado, que aderiram, depois de ler essa declaração, aderiram a que nela está escrita. De maneira que essa declaração pode servir, do ponto de vista desta comissão, que é a comissão dedicada às questões relacionadas com a cultura, pode servir para dar força a muitas das vossas, da vossa produção legislativa, e também como veículo para trazer a esta comissão aquilo que pensam essas associações, que, como digo, constituem uma amostra bastante significativa, porque representam associações que, por sua vez, representam cerca de 4 mil pessoas de todo o país, pessoas que se preocupam com a salvaguarda e a valorização do património cultural construído português. Portanto, se a finalidade era entregar esta declaração final, eu faço a entrega formal de uma cópia da declaração final, e devo dizer que esta manhã pedi ao vosso secretariado para vos disponibilizar o ficheiro PDF aos deputados que fazem parte desta comissão, o ficheiro PDF da declaração final. Eu queria referir agora, no âmbito do nosso grupo, uma questão fundamental, concreta, que é a questão da qualificação das pessoas que intervêm no património. Hoje em dia não há legislação que seja suficientemente segura para garantir que as pessoas que intervêm, as pessoas e as empresas que intervêm no património tenham a necessária qualificação. E, portanto, este é um aspecto que vai ser preciso ser contemplado na legislação que venha a ser produzida para que o facto de a atividade do setor da construção se centrar agora na reabilitação, envolvendo muitas vezes centros históricos, não se traduzir em ações que sejam lesivas da boa conservação do património cultural construído. E eu passava desde já a palavra à Soraya Gené, que representa aqui o ICOMOS Portugal.
Peço desculpa, mas aqui quem dá a palavra é a Presidente. Agradeço a sua intervenção.
Já me senti um bocado deputado também.
E passo então a palavra à senhora, à doutora Soraya Gené, da Comissão Nacional de Portuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ICOMOS. Tem a palavra.
Boa tarde. Também agradeço em nome do ICOMOS a possibilidade de podermos transmitir as nossas preocupações relativas ao património construído. Estou aqui em conjunto, juntamente com outras associações, de facto são várias associações nacionais que se preocupam com esta matéria e, na sequência do que foi dito pelo Vítor, a questão da educação reflete-se em todos os níveis e é que nos preocupa bastante, porque o ICOMOS tem, por princípios, cartas e recomendações internacionais, mas, na prática, estas recomendações são aplicadas na legislação, portanto, que de facto tem até uma legislação que é compatível com os nossos princípios de salvaguarda, mas que muitas vezes, infelizmente, por falta de educação, de formação, não têm sido aplicadas. Trata-se essencialmente de, como sabem, portanto, as câmaras, têm regulamentos específicos para ações de projetos e obras em edifícios históricos e patrimoniais, só que não têm sido de todo cumpridas. E, portanto, há aqui uma questão, não é por falta de legislação, é por falta de cumprimento do que já está legislado e que muitas vezes está bem, mas, de facto, a base é a questão da educação, de cultura. Porque não só a nível de quem faz a gestão, como a nível de quem faz o projeto, como a nível de quem acompanha a obra em todos os níveis. E, portanto, assistimos a demolições, atrás de demolições, que é o que temos assistido por aí em todo o país, de património arquitetónico com imenso valor histórico, arquitetónico, social, económico, em todos os tipos de valores. Portanto, e as associações têm um papel importantíssimo, porque, assim como está aqui representada uma parte, mas são muitas associações que se preocupam, que a própria Lei de Bases prevê a participação ativa na gestão e na planificação de planos de salvaguarda do património, em PDMs, em planos de pormenor, e, portanto, nisso tudo podem ajudar bastante as associações, sobretudo também aqui na questão de terem um papel ativo nos inventários, que é o conhecimento do património, é a primeira forma de salvaguardar. As associações têm uma fonte riquíssima de inventários que poderiam estar a ser utilizados para um inventário comum e um inventário nacional e que poderá estar a ser desaproveitado. Portanto, há muita informação, há muita preocupação por parte das associações que poderiam estar a colaborar na salvaguarda do património que é nacional.
Muito obrigada. Quem é que se segue agora?
São Miguel Sousa Veloso.
Então, faça favor.
Boa tarde, muito obrigado por nos receberem. Vou ser tão rápido quanto possa, embora o tema do património seja vastíssimo, como é evidente. E representando o Fórum, deixo aqui 3 ou 4 ou 5 alertas à Assembleia da República sobre aquilo que nós achamos que não está, de facto, a funcionar da melhor forma em relação ao património. Basta dizer que na Lei de Bases do Património está lá tudo o que é preciso, não é preciso reinventar a roda, é preciso que se aplique o que lá está disposto. O que sabemos também que é uma dificuldade muito grande, não só em Portugal, mas também acontece com a legislação europeia, muitas vezes padece de uma má aplicação ou então de uma desaplicação completa. E isto é patente, por exemplo, em pareceres emitidos pelos serviços camarários, que rapidamente, se o projeto interessar, são desautorizados pelos próprios diretores de serviço e, portanto, temos aqui uma duplicação de esforços de meios financeiros que não serve para nada. Temos serviço a dizer que determinado edifício não deve ser construído em determinadas zonas porque é dissonante, mas os diretores de serviço usarão o seu poder discricionário ou outro e desautorizam cabalmente o serviço, o que é grave. Temos um caso patente aqui, que é a Praça das Flores, com o projeto do arquiteto Souto Moura. Por outro lado, a Direção-Geral do Património Cultural, as diferentes direções regionais, estão muito aquém daquilo que devem fazer, porque muitas vezes não têm recursos humanos para poder fazer justamente o que a Soraya estava a dizer, um inventário nacional ou um inventário regional dos bens e do património, não só classificado, mas também em vias de classificação, ou então aquele que, por estar em torno dos bens classificados, importa preservar. Como não têm recursos, não o fazem. Nós, em Portugal, não podemos dizer que temos um inventário nacional dos bens, o que é grave. Também, a nosso ver, tem que se lançar um alerta para, entre aspas, a promiscuidade existente entre autarquias, serviços das autarquias, gabinetes de arquitetura, autores de projeto, quando operam em centros históricos ou então em zonas históricas consolidadas da cidade. Basta pensar que, para facilitar ou não, lançou-se em Lisboa a ideia, e a Câmara aprovou, e muito bem, que toda a cidade é cidade histórica. Então, se toda a cidade é cidade histórica, deve ser acompanhado qualquer projeto que se visa para intervir no centro histórico, uma vez que toda ela é histórica, tem que ser acompanhado com técnicos. E não são só arqueólogos, são também historiadores de arte, que possam fazer o inventário dos valores artísticos em causa. Muitas vezes isso não acontece. Outro ponto, e este é o antepenúltimo, portanto não vou demorar muito mais, é muito bem-vinda à legislação em relação às fachadas de azulejos. Proíbe-se agora, terminantemente, demolições de prédios que tenham fachadas de azulejos, mas é uma legislação que tem uma perna e falta-lhe a outra, porque não há uma legislação que contemple a salvaguarda do património azulejar interior. E eu vi já várias vezes, felizmente não, mas algumas vezes aqui no bairro da Lapa, os prédios a serem esventrados saírem caixotes de azulejos e nunca mais serem repostos. Portanto, a legislação é bem-vinda, mas tem que ser concluída. E aqui talvez a Assembleia da República nos possa dar uma ajuda, com toda a certeza. O penúltimo ponto que eu gostava que também deixar aqui ao... Este é o penúltimo, depois é o último e depois calmo. Que há o programa Revive, que foi lançado agora pelo Governo. Seria muito bom que a Assembleia da República lançasse uma discussão pública sobre os valores do programa, ou seja, o programa pretende alienar ou alugar património edificado do Estado. E é bom saber exatamente em que pé é que a coisa vai ser feita e, por outro lado, também saber que a reforma que agora está a ser proposta para a emissão de licenças e saber exatamente como é que os licenciamentos a partir de agora vão ser feitos, se são competências exclusivas das câmaras ou se ainda há alguma gestão central na emissão desses pareceres ou então aquilo que se conhece como licenciamentos. Isto é muito importante para os centros históricos e, por fim, agora sim, um alerta também muito sério para que a Assembleia da República possa interpelar a Comissão da Unesco, sobretudo no que diz respeito às cidades Unesco em Portugal, Évora, Sintra, agora não me recordo se é a cidade, se é a vila, mas têm sido feitos muitos abusos em relação a materiais utilizados na reabilitação das casas desses centros históricos que têm o selo Unesco. desde PVCs, tintas que não são tintas tradicionais, operações urbanísticas que, do ponto de vista dos critérios que levaram à classificação UNESCO, deixam muito a desejar. Muito obrigado, peço desculpa ter sido muito rápido, mas são coisas que eu tinha que deixar aqui.
Muito obrigada. E presumo que ainda era para falar também o Dr. Eduardo Tavares. Então, tem a palavra, peço-lhe que seja de facto muito...
Muito rapidamente, boa tarde a todos, muito obrigado por nos receberem. Eu queria só apresentar-me um pouco como representante, por assim dizer, das associações, das pequenas associações de defesa do património que estão por este país fora. A nossa associação é a segunda do país, faz muito bem 40 anos. E eu queria também chamar a atenção que o ano que vem é o ano europeu do património. E se em princípio nós podemos pensar que a legislação que está no terreno pode servir para os nossos propósitos, falta se calhar um elan especial e talvez o ano europeu do património fosse uma boa oportunidade. Fosse uma boa oportunidade a nível do país de se relançar a questão do património, não apenas como resolução prática de questões legislativas e por fora, que é importante, naturalmente, mas a ideia de haver um elan a nível nacional relativamente ao tratamento do património como um desígnio nacional. Que tem toda a importância. Eu vou dar só dois ou três pequenos exemplos da nossa prática neste ano, que retomamos o funcionamento da Associação de Santarém, que teve uns anos parada, e a propósito da questão dos inventários, nós propusemos à nossa Câmara, que nos tem apoiado, não estou a queixar da Câmara de Santarém, de maneira nenhuma, tem-nos apoiado, mas havia uma série de projetos para nós nos candidatarmos. E o projeto que era para nós fazermos um evento, que é o evento dos 40 anos da Associação, foi aceito. Tudo o resto, que tinha a ver com inventários, por exemplo, não foi aceito, porque não olharam para aquilo e não perceberam sequer a importância da coisa. Fundamentalmente, dois projetos que nós tentámos avançar, e vamos avançar de qualquer maneira, que é o inventário do património material e imaterial a nível das freguesias rurais do concelho. Olharam para aquilo, disseram-nos, isso é com as freguesias, e as freguesias até estão com vontade de ajudar. Outra coisa que era fazer o inventário do nosso próprio espólio da Associação, que tem 40 anos de documentação para ser tratada e que também não foi dado como sendo importante. Ou seja, há uma percepção daquilo que tem que ser feito, normalmente pensado em termos daquilo que é visível imediatamente. E todo este trabalho, que é o trabalho de inventariação, que é um trabalho de sapa, que tem que ser feito, e que tem que ser feito com voluntariado, porque isto não há dinheiro que chegue para fazer este trabalho. Portanto, ou aproveitamos os voluntários destas associações e das freguesias e tudo isso, e pomos as pessoas a trabalhar, ou também não vamos lá chegar dia nenhum, porque não vai haver dinheiro para fazer isso. Ora, a nível legislativo, a nível da Associação, a nível da Assembleia da República, talvez um elan e um conjunto de medidas pensadas para o ano europeu do património fosse uma forma de chamar a atenção, a nível de autarquias, a nível de outras entidades, da necessidade de haver coordenação e trabalho em conjunto para resolver estas questões.
Muito obrigada. Vamos agora passar então a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Comissão Organizadora do Fórum do Património, que alguns dos seus elementos eu tive já o privilégio de conhecer no último evento que tivemos em março, onde eu própria até sugeri relativamente a esta questão do fórum de seria, se estavam a pensar ou não, reunir tudo, compilar tudo num documento único e fazer chegar à Assembleia, pedir mesmo uma audição, uma audiência. E estamos cá hoje e muito bem. Todos aqueles esclarecimentos que fizeram até agora foram claros e deu para perceber realmente as vossas preocupações relativamente à formação de pessoas que é escassa, pessoas que tenham conhecimentos técnicos de forma a se preocuparem muito mais com o património que é uma identidade de todos nós, o património edificado, que se não for salvaguardado nós não podemos ou não conseguimos que as gerações futuras tenham acesso. Não basta nós explicarmos, porque não conseguem ter aquilo que nós tivemos e que aquilo que nós temos, que é hoje poder visitar um edifício com história e perceber em loco o que é a história desse próprio edifício. E se isso não for preservado, não faz sentido nenhum estarmos a falar ou a discutir essas questões. Ficou aqui patente, e também na altura quando estive convosco percebi isso muito claramente, que a legislação existe, a lei de bases é clara quanto a determinadas matérias. Agora há que realmente esta casa, a casa, a Assembleia, legislar no sentido de fazermos cumprir, por forma a obtermos objetivos muito mais profícuos no sentido da preservação do património. Neste momento estamos na Assembleia da República numa fase de discussão na generalidade do Orçamento de Estado para 2018 e arriscaria a questionar-vos, não sei se já tiveram a oportunidade de ver o documento, na vossa opinião, que ações ou propostas do vosso documento que nos fizeram chegar, eu desde já agradeço, o vosso documento final, aquilo, o que é que daqui deste documento acham importante ou entendem que deve ser alterado ou redefinido neste orçamento de Estado. E concluía mais uma vez dizendo que o Grupo Parlamentar do PSD tomou nota e boa nota de tudo aquilo que as vossas preocupações, aquilo que foi transmitido hoje, são preocupações nas quais também nos revemos e que vamos acompanhar naturalmente com alguma preocupação, porque o património é de todos nós, no sentido de vermos uma maior preservação daquilo que é um património único que nós temos em Portugal e que, sem dúvida, deve ser preservado para transmissão às gerações futuras. E, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço a presença de todos, a presença destas associações que estiveram e que organizaram, no fundo, o Fórum do Património, que eu acho que foi um evento que me parece que não mereceu o devido destaque da comunicação social, e essa é outra questão que eu acho que se calhar também temos que resolver na área da cultura. Comunicação, não sei, criar uma federação das associações, alguma coisa que permita ganhar mais escala, porque eu acho que estas questões estão cada vez mais na ordem do dia, mas nós sentimos que elas não fazem parte ainda de um cotidiano, digamos assim, informativo, que merece, não é? Que merece, porque as nossas cidades, e aqui falo muito das cidades porque também tenho, digamos assim, algum gosto, e eu acho que nas cidades se criam muitos problemas, mas também se resolvem muitos desses problemas, e eu acho que em relação à questão do património ele está sob pressão, não é? Nas grandes cidades, quer em Lisboa, quer no Porto, quer em Guimarães, Braga, cada vez se alastra mais muito por questões do turismo, e que eu acho que nós devemos estar todos um bocadinho mais atentos, e eu penso que as vossas preocupações, aliás, do que falaram, não é? Em relação à falta de inventário, que de facto existe em algumas câmaras, que eu acho que já não é revisto muitas das vezes, e portanto alguns deles já desapareceram e depois as pessoas vão olhar para a lista que está na internet, já não existe algum daquele património, de facto ele já foi... Eu sou do Porto e nós temos assistido a algumas dessas questões, tenho estado mais sensibilizada, digamos assim, para as questões do Porto, mas são de facto problemas cada vez mais prementes, não é? E portanto eu tenho que dizer que tenho que vos dar os parabéns, porque eu acho que envolverem tantos cidadãos terá a dado momento, constituir de alguma forma uma força de lobby, que é importante para que também o poder político e o poder da comunicação social se veja de alguma forma motivado, digamos assim, para perceber que os cidadãos estão envolvidos. Pronto. Isso parece-me claro. É verdade que falaram aqui também que 2018 vai ser o ano europeu do património cultural. O governo está envolvido e já fez uma comissão para que isso, para o ano, digamos assim, decorra bem, que seja dado o devido destaque. E eu acho que é também da nossa parte, e tem todo o interesse em que vocês estejam o mais envolvidos possível nesta questão, que vocês colaborem nas várias atividades que venham a ser desenvolvidas pelo país, porque é importante, digamos assim, que as estruturas locais tenham uma palavra a dizer também sobre as próprias atividades que possam vir a decorrer. E nós aqui, obviamente, também faremos, aqui no Partido Socialista, digo eu, faremos o que for possível para que vocês sejam, de alguma forma, ouvidos e sejam contabilizados como despejo para que o debate se continue a fazer e para que esta questão seja merecedora ainda de mais notoriedade. Houve aqui questões muito pertinentes, digamos assim, e a questão do revive é uma questão com que nós já debatemos aqui. Estamos sempre a falar de espaços que foram concessionados porque estavam essencialmente entre o deserto e o abandonado. E, portanto, é uma forma clara de também colocar o património, digamos assim, em prol das pessoas, das populações, e eu acho que nisso aí estamos de acordo. Temos que ser, fiscalizar, digamos assim, o que se passa com o processo de... Eu peço desculpa, eu perdi-me aqui, como sempre. Pronto, falaremos sobre estas questões. Depois eu perguntava apenas quais são os nichos em que as vossas associações, no fundo, este fórum, chegou a alguma conclusão sobre quais são os nichos que podem, em que estas associações podem compensar, digamos assim, aquilo que é feito pelo trabalho estatal, que é pelos privados. Isto é, quais consideram serem as vossas principais prioridades, digamos assim, onde vocês possam interferir de forma mais clara, e estou a falar com alguma urgência, não é? Nestas questões do património. Eu peço desculpa, teria muito mais a dizer, mas o Sr. Presidente tem toda a razão, eu perco-me nestas questões, mas agradeço imenso a vossa presença e espero que tenham, do nossa parte, do lado do Partido Socialista, a clareza que, de facto, nós queremos toda a vossa colaboração, porque ela é, de facto, importante.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a vossa presença. E dizer-vos que o Bloco de Esquerda vê com muito bons olhos e certamente que apoiará com aquilo que estiver ao seu alcance iniciativas como aquelas que vocês tomaram, que nos parece da maior relevância. E que podem, são iniciativas que inclusive podem ser muito úteis para a definição das políticas culturais, é isso que se pretende, e nós pensamos que a ação cívica, a ação dos cidadãos, é decisiva nesse domínio. Sem essa ação cívica, dificilmente os políticos por si só, os legisladores, levarão para a frente aquilo que quer que seja. Eu não vou responder, mas gostava de vos dizer duas ou três coisas telegraficamente. Primeiramente, Dr. Vítor Coias, a necessidade de qualificação das pessoas que trabalham. Quer dizer, isto parece-me tão elementar. É óbvio que não se percebe como é que não há medidas que permitam às instituições qualificarem os seus quadros, dar-lhes as tarefas em função daquilo que são as suas competências e resolver os problemas segundo os padrões de excelência que são exigidos, obviamente. Doutora Soraya Genini, educação para a cidadania, penso eu, acho que é fundamental para entendermos o património. De outro modo, estamos mal. Não é? Se não houver uma relação entre na educação, na comunicação e com diversas áreas, se não houver um olhar transversal para estas matérias, mas em que a cidadania prevalece, é muito difícil termos a percepção da importância do património para o reconhecimento de nós mesmos, da nossa memória passada e também para a projeção do nosso futuro. Isso parece-me muito claro, são preocupações que temos e que recorrentemente damos conta. Dr. Miguel Veloso tocou várias questões, foi aliás a pessoa que utilizou mais tempo. Eu queria dizer-lhe o seguinte, sabe que o Bloco de Esquerda pediu a suspensão do programa Revive. Pediu. A suspensão foi já, portanto, nem foi nesta comissão, foi numa outra comissão, onde eu fui explicar as razões pela qual queríamos a suspensão do programa Revive. Não tenho tempo, como calcularão, neste momento para ir muito mais longe do que aquilo que vos vou dizer. Apenas vos direi que a minha intervenção nessa comissão, penso que foi a quinta, mereceu o epíteto de absurda. O que é que nos levou? Nós não pedimos a liquidação do programa Revive, pedimos a suspensão, justamente porque nos parece que é um programa que não acautela devidamente os valores patrimoniais. De resto, temos uma perspectiva muito larga em relação à recuperação do património. Entendemos que muitas modalidades são possíveis. Agora, o que nos parece, e na prática o que constatamos, é que neste programa Revive, o que foi feito até agora, bem, conseguiu pôr-se de lado de peniche, mas o que se fez até agora foi entregar 3 monumentos a empresários do setor hoteleiro. Como é que vamos garantir que esses edifícios continuem a pertencer a todos nós? Como é que as pessoas lá vão? Enfim, há tantas questões a colocar. E o que nós pretendíamos, de facto, era perceber como é que tudo isto acontece. Dir-me-ão, é necessário um parecer da Direção-Geral do Património. Mas tudo isso, do nosso ponto de vista, não está completamente clarificado. Finalmente, isto prende-se um pouco com a intervenção do Dr. Eduardo Tavares, é que realmente se o património não for um desígnio nacional, quer dizer, não vamos ter muita dificuldade em agir. É de facto um desígnio nacional. E é nessa perspectiva que o Bloco de Esquerda entende. E nessa medida também... Peço desculpa, Sra. Presidente, eu mas concluo já. Iremos, na medida das nossas possibilidades, procurar chamar a atenção para estas matérias, designadamente já com incidência no próximo Orçamento do Estado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar-vos muito vivamente e agradecer a vossa ação verdadeiramente cívica para a proteção do património. E, de facto, trata-se, através da vossa ação, e nomeadamente do Fórum, de preservar a nossa identidade, a nossa história, do nosso património, enfim, de preservação daquilo que nós somos enquanto nação e enquanto seres. E, portanto, bem hajam por isso, por lutarem, por terem tempo e paciência à vossa vida e terem esta entrega a esta causa. É muito importante. E eu sempre me fez muita confusão um lugar comum e que prevaleceu durante bastante tempo, que o que era importante era afetar dinheiro à criação artística e que, enfim, o património edificado era assim uma coisa um bocadinho poeirenta, um bocadinho bafienta. Felizmente já ultrapassámos essa clivagem quase ideológica, mas que, como sabem, prevaleceu durante bastante tempo. Que a direita só se preocupava com a preservação do património e o que estava a dar era a criação artística. E eu começava desde já por vos perguntar como é que encaram este Orçamento de Estado que não tem nenhum aumento de verbas afetas para a recuperação, para a requalificação do edificado. Depois, queria concordar convosco que, de facto, não tem havido nenhuma preocupação em fiscalizar quem é que faz a requalificação e a reabilitação. Em muitos casos, deveria haver, inclusivamente, o acompanhamento por parte de pessoas que tenham qualificações de restauro. Para fazer o acompanhamento, nomeadamente quando está em causa a azulejaria ou outro tipo de construções. Depois, no que se refere ao Revive, vamos lá ver, falaram aqui de associações, do ano, é claro que é muito importante chamar a atenção, mas quando chegamos ao fim do dia, o que é necessário é haver verbas para requalificar e para manter e para preservar o edificado, sobretudo quando durante tanto tempo se deixou que tanto património edificado e histórico que se chegasse a estados de degradação última. E, portanto, vamos ver, o Revive pode não ser o ideal e o que eu vos pergunto é como é que encaram uma parceria, digamos assim, entre o Estado e privados, desde que, obviamente, haja uma atenção específica para que património edificado histórico não se torne em cadeias de fast food. Mas temos que ter a lucidez de perceber que de algum sítio tem que vir o património. Se nós olhamos para o Orçamento de Estado para 2018 e olhamos para o Orçamento de Estado 2017 e não vemos que haja verbas inscritas no Orçamento de Estado para o edificado, então perguntamos-nos de onde é que ele vai. Obviamente tem que haver cuidado para ver onde é que... E tem que haver um derroado de regar por parte do Estado. Eu queria perguntar-vos uma questão que é muito importante e vou concluir, Sra. Presidente.
Eu estava até distraída, Sra. Muito... Deputada.
Eu fui chamar a sua atenção.
Conclua e já.
Não, há uma questão que eu confesso que juridicamente é muito complicada de resolver e imagino que já terão pensado nisso. Independentemente das verbas, e são muito elevadas, para a preservação, a recuperação do edificado, que está sob a tutela do Estado ou que pertence ao Estado, temos outro problema. É quando há património, nomeadamente quando ele está classificado, ou mesmo quando não está classificado, mas que tem valor histórico, mas que pertence a privados, que muitas vezes por quesílias de heranças ou por negligência ou qualquer que seja o motivo, é deixado de degradar. Senhora... Qual é, o que é que entendem que deve ser a solução por parte do Estado, que tem um dever... Enfim, de intervenção, penso eu, para não deixar ruir.
Muito obrigada,
e
já se percebeu.
O património com
qual esse... é a pergunta? Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da Comissão Organizadora do Fórum Património, agradecer-lhes a matéria que cá nos trazem, que é para nós, PCP, muito importante, e nós não temos esta dicotomia entre valorizar o património e valorizar as artes, porque nós consideramos que tudo é de valorizar, tudo é cultura e tudo se entrelaça, e consideramos também que muitas das coisas que aqui nos trazem são, de facto, muito importantes. E eu diria mais em relação a uma que colocaram, diria eu, de uma forma mais evidente, que tem a ver com esta necessidade de participação das associações de defesa do património cultural. É um direito constitucional, não é só da lei de bases. Isto está previsto no artigo 73 da Constituição, que, de facto, a democratização da cultura é feita em colaboração com as associações de defesa do património cultural, que, nomeadamente, podem ter aqui um papel muito importante naquilo que é a definição das linhas orientadoras e da intervenção da política do Governo, do Estado, ao nível do património cultural. E nós consideramos que isso deve ser, de facto, cumprido, deve ser cumprido e respeitado. Preocupa-nos muito um caminho que tem acontecido ao longo de vários anos, não é de agora e não foi ainda invertido, nós consideramos que tem de ser e com muita urgência, que é, de facto, este esvaziamento de meios que é brutal ao nível da Direção-Geral do Património Cultural e das próprias direções regionais de cultura, que muitas vezes, para fazer aquela coisa que é a ação de fiscalização, não têm sequer os meios para ir ao terreno. Porque nós sabemos disto. E nós sabemos que, por exemplo, há pessoas que têm a obrigação de fazer fiscalização e lhes dizem que não há viatura de serviço, peguem lá nos transportes públicos ou nos pezinhos, ou seja lá o que for, e vão lá ao terreno fiscalizar. Ora, isto não é nada. E, de facto, se nós queremos que a legislação que existe e que está bem feita até seja cumprida, há que haver aqui a atribuição, quer dos recursos humanos, quer dos recursos materiais, mas dos recursos financeiros também, aos serviços que têm competências nesta matéria. Uma questão que também nós colocámos, não é? Fala-se aqui do revivo agora como a saída airosa para o estado de coisas atual, ou seja, o estado a que o património chegou, mas este estado não vem do nada, vem de décadas de incúria, em que inclusivamente, havendo propostas concretas para que isto não acontecesse, e nomeadamente eu lembro-me, o PCP apresentou propostas para a existência de um plano de emergência de salvaguarda do património cultural, uma coisa abrangente, que fosse equilibrada, foi rejeitado sucessivamente, foi rejeitado. E, de facto, o que nós consideramos que é pertinente também trazerem aqui é uma necessidade de haver aqui medidas legislativas que efetivamente consigam dar resposta à necessidade de salvaguarda do âmbito geral. Preocupa-nos muito e nós tivemos a oportunidade de participar, eu estive no debate sobre património cultural e descentralização que o Fórum Património organizou ainda na preparação da reunião maior que fizeram, uma das matérias que nos preocupou e que ficou evidente é uma série de contradições que ainda ali existiam entre o que ia ser este processo de descentralização de competências e depois o que é que ia ser de competência das próprias autarquias, depois não haveria fiscalização em cima de licenciamentos, tudo pelos mesmos órgãos e, portanto, isto preocupa-nos muito porque consideramos que pode estar aqui em cima da mesa um contexto que pode piorar a situação do património em geral. Colocando isto especificamente, ligando à pressão que existe nas zonas históricas, e um problema que nós também já temos diagnosticado, e o ICOMOS tem falado disso, creio eu, várias vezes, que é este empurrar no sentido quase do fachadismo, faz-se a demolição, fica a fachada, está tudo mais ou menos bem, mas não está. O que é que fica por, o que é que se perde com isto? Qual é a vossa opinião em relação a esta matéria? Porque nos parece que estamos, neste momento, um processo aceleradíssimo de perda de património relativamente a esta matéria nas zonas históricas, mas também não podemos deixar de alertar para as zonas rurais que também estão a sofrer com este tipo de tons, mas já também com outras, no sentido da pressão das explorações agrícolas intensivas que fazem o que querem e muitas vezes o património vai à frente, como aconteceu muito bem, muito recentemente, com certeza sabem, no próprio Alentejo. E, portanto, dizer que...
também que para terminar... Aquele tempo não é real, porque houve aqui um atraso.
Para terminar, estou mesmo a terminar, não há problema, porque já vou mesmo a terminar. Colocam no vosso documento, num ponto, creio que era no ponto 5, entretanto fiquei sem bateria no portátil, já não fixei, mas creio que era no ponto 5, a possibilidade de propor medidas legislativas concretas para o desenvolvimento, para a salvaguarda, para a divulgação do património. Falaram de uma especificamente em relação à proteção dos azulejos no interior, e eu gostava de saber se têm mais alguma proposta concreta elencada que nos possam aqui apresentar, porque para termos já também em consideração no desenvolvimento do nosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Quem é que vai responder às perguntas?
Bom, posso começar eu.
Peço desculpa, mas não vão poder dispor do mesmo tempo que dispuseram inicialmente, porque foi excessivo, e nós temos já temos ali há 20 minutos as outras pessoas à espera. Peço desculpa, mas foram informados previamente do tempo que regimental disponível para estas audiências. Portanto, vai começar o Sr. Vítor Coias. Então, faça favor.
Não sou doutor, sou engenheiro, mas isso engenheiro, também hoje em dia também pouco vale. Porque os engenheiros hoje em dia, em qualquer vão de escada, digamos, exagerando um bocadinho, saem engenheiros. Portanto, o título não é importante. Mas, de qualquer maneira, eu gostava de começar por, enfim, não vai ser possível responder ponto por ponto a tudo que foi dito pelos senhores deputados e senhoras deputadas. Eu agradeço.
Sem querer interromper, eu até sugeri o seguinte: as propostas que tiverem podem prepará-las com mais tempo e ser-nos enviadas por correio eletrónico, que serão enviadas a todos os deputados e que depois poderão ser objeto de debate entre nós e de iniciativas parlamentares por parte dos grupos parlamentares, porque é evidente que também, tendo em conta várias perguntas, sugestões que foram feitas, será difícil em tão pouco tempo responder a todas.
Muito bem. Portanto, eu só queria, assim, selecionar aqui alguns aspectos que podem ter já a resposta, digamos, podemos já, eu e os meus colegas, podemos já pronunciá-los. Por exemplo, em relação às informações sobre aquilo que se passou no fórum, sobre os conteúdos, foi aqui referido pela deputada Helga Correia, a questão do seguimento depois da divulgação, da falta de divulgação, e existe um dado disponível e acessível no site do Fórum do Património, que é www.forumdopatrimonio.pt, e também no site do GECORPA, www.gecorpa.pt, está disponível a Pedra e Cal, a revista Pedra e Cal, número 62, que é totalmente dedicada digamos, à divulgação dos conteúdos do Fórum do Património, incluindo vídeos, incluindo a transcrição do discurso do Sr. Ministro da Cultura, que esteve presente e que nos pediu expressamente que fôssemos parceiros dele na potenciação da intervenção do Estado e dos cidadãos, articulando uma coisa e outra. Em relação, digamos, à questão do lobby, que foi referida pela Sra. Deputada Carla Sousa, e a força, digamos, ou melhor, a ausência de força que nós, como cidadãos, temos face aos poderosos lobbies, e eu devo dizer que o lobby da construção e do imobiliário é realmente muito poderoso em Portugal. O imobiliário é muito poderoso. Aliás, nós temos hoje, como presidente de um país, um promotor imobiliário, e, portanto, dá bem a ideia de que é a força desse setor. o papel das universidades. Há uma articulação muito grande entre as associações e até as associações empresariais, no caso do GECORPA, com universidades, e tem havido colaboração a vários níveis com o Estado do Minho, concretamente. Eu devo referir aqui que foi ontem atribuído ao mestrado do Estado do Minho o Prémio Europa Nostra, uma sessão que houve na Cubem, que onde esteve o Sr. Presidente da República. E esse prémio resulta também, em grande parte, de colaboração que tem havido com as empresas que se dedicam à salvaguarda, aos projetistas e às empresas executantes das intervenções. O que fazer em relação à valorização do património abandonado? Eu estou de acordo em que não podemos fiar-nos apenas nos meios do Orçamento Geral do Estado, porque o Orçamento Geral do Estado, coitado, não tem, digamos, não tem possibilidade de fazer, de dar a contemplar essa necessidade de salvaguarda do património. Deve haver, portanto, um recurso à iniciativa privada. Tem que haver um recurso à iniciativa privada, não há outro processo. Agora, o Estado tem que ter o seu papel fiscalizador muito rigoroso para assegurar que aquilo que está determinado na legislação e que muitas vezes nós constatamos é mais que suficiente, seja efetivamente cumprido. Porque se for efetivamente cumprido, e se o Estado se dedicar com profissionalismo à sua função de fiscalizar, aliás, na linha também do que disse a senhora deputada Ana Mesquita, de haver recursos humanos disponíveis e também qualificados para lidarem com estas questões, que muitas vezes existem, mas não têm qualificação para lidar com as questões relacionadas com o património. Portanto, enfim, a questão da cidadania que foi referida pelo senhor deputado Jorge Santos e, portanto, a importância...
Campos,
peço desculpa. E a importância que, mais uma vez, também, aliás, foi comum também essa referência nos outros senhores deputados e senhoras deputadas, à qualificação das pessoas, à necessidade de exigir qualificação. A nossa legislação permite esta coisa curiosa, que é uma empresa propor-se a fazer intervenções em edifícios antigos, por exemplo, em estruturas de madeira, sem ter um carpinteiro. Não tem que fazer prova que tem um carpinteiro para se propor a executar intervenções em estruturas de madeira. Assim como não tem que fazer prova de que tem ao menos um canteiro para poder propor-se a intervenções em obras de cantaria. Portanto, isto chega a ser caricato, digamos, a permissividade que existe atualmente em termos de isenção de qualificação das empresas que intervêm no património. Bom, eu já vi e já tinha percebido no princípio que não tinha hipótese de responder a todas as aspectos que foram aqui mencionados, queria deixar tempo também aos meus colegas. Eu só tomo mais meio minuto para dizer que, de facto, essa sugestão da senhora de nós enviarmos, e faremos isso, eu tomei nota dos senhores deputados e senhoras deputadas que usaram da palavra, e faremos chegar as nossas propostas a todos, inclusivamente à senhora Presidente, para depois poderem dar seguimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quem é que deseja usar dos 3 minutos restantes?
Posso fazer mais uma pequena... E depois passo...
Sim.
Eu só dizer que esta questão do património, e é espantoso que já da outra vez, no encontro que se fez no CNC, percebemos que havia uma preocupação da vossa parte e que não sabíamos. Portanto, estamos muito satisfeitos com este encontro. E dizer que a questão aqui essencial é que tem que haver uma visão alargada. Não pode haver uma gestão. Por exemplo, no outro dia estive num encontro sobre igrejas e, de facto, cada paróquia faz a sua igreja. Não pode ser. Tem que ser, tem que ser uma gestão integrada, alargada. Não pode cada câmara fazer a sua obra. Tem que ser o Estado a ter o papel principal, porque tem que haver... O programa revive, sim, senhor, é óbvio.
Pode ser uma das sugestões a enviarmos, é que eu estou a ver ali.
Tem, porque senão nós depois enviamos.
É que tenho há meia hora as outras pessoas à espera, e por isso eu peço desculpa, mas estou aqui muito preocupada. Faça favor.
Parece-me pertinente abrir aqui um parênteses para referir que me parece que a radiografia do património em Portugal está muito desatualizada, porque neste momento a patologia é mesmo muito grave. Ora, eu penso que as pessoas estão distraídas e hoje em dia as coisas ocorrem a uma velocidade tal que quando uma pessoa dá por ela, as coisas já aconteceram. E o que se passa é que corremos o risco de um dia acordarmos de manhã, olharmos em volta e está tudo já diferente daquilo que era. As pessoas hoje em dia, devido à falta de tempo, olham pouco e não se apercebem que o habitat à nossa volta está a mudar de forma realmente vertiginosa. Eu utilizo, tenho uma deformação profissional como artista plástico, é o facto de ter os olhos sempre bem abertos e bem focalizados. E realmente o que eu vejo à sociedade é o estado calamitoso, é uma palavra forte, mas é assim, do património aqui em todo o país, quer seja no campo, quer seja na cidade, quer seja vernacular, quer seja o património erudito. Ora, não sou o primeiro a referir esta situação, já o Gonçalo Ribeiro Teles falava da paisagem repulsiva já há alguns anos sobre a paisagem portuguesa da atualidade. Eu penso que neste momento o património construído está numa situação repugnante. Por exemplo, eu outro dia fui fazer uma viagem pelo Alentejo e constatei que em imensas vilas e aldeias alentejanas não sobra uma única casa intacta, um único indício da arquitetura tradicional alentejana, uma única casa com janelas de madeira, uma única casa caiada. Fui a Évora, património da humanidade. A descaracterização é de uma ponta à outra. Portanto, já não há igualmente uma casa caiada, aí 60% das janelas estão em alumínio. Portanto, perde-se a autenticidade, perde-se a identidade, perde-se o cunho histórico. Ora, em Lisboa, eu não sei se já viram que hoje em dia cada fachada de edifício tem um caixilho diferente, uns com alumínio assim, outros com alumínio assado, outros com alumínio cozido. Portanto, já não há uma unidade. Com tudo isto, tendo em conta que, por exemplo, inclusivamente o alumínio é um material rasca que não consegue integrar com a componente e o cunho histórico dos edifícios, portanto temos um abastardamento generalizado da arquitetura em Lisboa, mas parece que ninguém liga. Os rebocos são todos de cimento e agora com umas tintas plásticas de cores berrantes, horríveis e pirosas. Ora, isto está de forma vertiginosa a alterar completamente e definitivamente a nossa cidade. Aqui em Lisboa, como em todo o país, se não se puser um travão rapidamente a esta situação, estamos condenados a viver num mundo de pechisbeck.
Muito obrigada. Eu peço muita desculpa de não lhes dar o tempo que gostariam de ter e de explorar, enfim, as ideias que traziam para connosco partilhar, mas de facto temos muitas limitações de tempo e mais ainda porque nós vamos entrar agora num período de debate do orçamento e não temos possibilidades de marcar mais reuniões da Comissão nos próximos dias. E por isso tivemos de marcar as audiências que estavam pendentes para hoje para que as pessoas não ficassem tanto tempo à espera. Agradeço-lhes muito e façam o favor de nos enviarem então as propostas concretas que tiverem para fazer, que serão distribuídas por todos os grupos parlamentares e certamente que daí resultarão iniciativas que cada um ponderará à sua maneira. Muito obrigada. E muitas felicidades.